Dominando o Microtik, olá pessoal, seja muito bem-vindo. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre os canais não sobrepostos. Eu deixei uma enquete lá no canal no Telegram, né? E lá nesse canal eu botei lá a seguinte pergunta: quais são os canais não sobrepostos em 2.4 GHz? Então, se você quer saber mais a respeito desses canais não sobrepostos, fique comigo até o final do vídeo, beleza? Bom, então eu deixei aqui um slide onde eu mostro ali 14 canais de 22 MHz, sendo que na maior parte do mundo nós trabalhamos com 13 canais, né? E no Brasil nós temos aí 11 canais para utilizar aí em 2.4 GHz. Sendo que 2 MHz desses canais, né? Eles são o que a gente chama de guarda, né? Eles são separados, é uma faixa de guarda separada para evitar interferência entre os canais laterais ali, né? Então, quais são os canais não sobrepostos que eu tenho em 2.4 GHz? Eu tenho o canal 1, o canal 6 e o canal 11. Sendo que eu coloquei aqui uma linha rosa para mostrar que é o canal central, né? O número ali, o número no meio, é que diz ali o canal central, o meio é o canal, mas ele começa antes do 1 e vai ter o canal 3. Então ele tem toda essa abertura aqui, né? Do 1 ao 3. Logo, eu tenho do 6, que começa do 4 até o 8. E assim por diante. Do 11, que começa no canal 9 e vai até o 13. Ok? E isso, então, nós temos aí 20 MHz, como eu expliquei, 20 MHz porque ele separa 2 MHz, né, que a gente chama de faixa de guarda, para não utilizar, buscando aí essa, aumentar, né, essa abertura aqui, ó, entre um canal e outro, né, para não ter essa interferência, ok? Então, esse aí, dessa maneira, nós podemos dizer que poderemos ter aí 3 access points ocupando a mesma área sem um interferir no outro, né? 3 access points, sendo que um vai estar no canal 1, o outro no 6 e o outro no 11, ok? Bom, só para você ter uma ideia de um exemplo, de um cenário, né? Vou pegar aqui um inbox só para desenhar por baixo aqui do inbox, né? O que que acontece? Às vezes eu pego lá armazéns, e armazéns ou galpão, né? Nós normalmente temos corredores, né? Esses corredores são formados aí de caixas empilhadas, caixas de papelão e bem altas aí, gerando uma certa barreira. E aí o que nós fazemos? Colocamos um AP aqui com uma antena direcional nesse sentido, ok? Uma outra antena aqui nesse sentido, o sinal dela também, ok? E assim por diante, a gente vai alternando aqui nos corredores, né, a posição dos APs. E não simplesmente, como eu já encontrei aí, todos os APs no meio do corredor. A pessoa passa uma eletrocalha lá do começo, lá do galpão até o final, e coloca todos os APs na mesma eletrocalha. Então aqui a minha proposta é fazer alternando os corredores. Então nesse corredor aqui eu tenho, por exemplo, o canal 1. Aqui eu teria, por exemplo, o canal 6. Aqui eu tenho o canal 11. Observe que lateralmente, ó, né, eles não são canais sobrepostos, ou seja, um não vai gerar interferência no outro. Aqui eu posso voltar com o canal 1, porque olha só onde está o 1 e onde está o 1 agora, né? E aí aqui nesse lado eu poderia, por exemplo, colocar o canal 6. E aí eu tenho também a mesma situação. Então, em 2.4 GHz, essa é uma maneira de reutilização dos canais, onde você vai trabalhando ali, né, com a posição dos equipamentos. Claro que também tem que ter cuidado com a potência, porque se eu tiver um equipamento com potência muito alta, pode ser que, sei lá, por alguma razão, ele ainda consiga ultrapassar tudo isso, gerando interferência aqui nessa área, né? Só que quando eu tenho a consciência dessa potência, eu tenho a ciência dessa potência, eu posso reduzir a potência para cobrir a área que realmente eu desejo, né? Uma outra coisa que às vezes acontece seria numa empresa, onde você tem lá os escritórios, né? Salas, quer dizer, né? Várias salas nesse ambiente, nessa empresa, e às vezes a pessoa vai lá e coloca um AP na sala de reunião, um outro access point na recepção, um mais no fundo, e aí, não sei se é só comigo que eu já encontrei, alguns vários equipamentos, tudo no canal 6. E aí o Wi-Fi não está com sinal ruim, tá com interferência, qualidade ruim. E aí o que eu faço? Trabalho aí também com essa questão de sobreposição de canais. Talvez você esteja dizendo assim, tá, mas aqui no vizinho ó, eu tenho um sinal muito forte no canal 11, ok? Então por isso que eu procuro um outro canal que tente não interferir. Claro que dependendo do lugar, a interferência é gigantesca, né? Tem muitos access points, muita Wi-Fi, e aí realmente a tendência é o sinal estar, os canais estarem todos utilizados, né? Todos com muito uso. No meu caso aqui agora, por exemplo, usando o software aqui, o Wi-Fi Analyzer que tem no Windows 10, deixa eu puxar ele aqui para a tela, ó. Eu consigo vir aqui ó, com ele e observar que nesse momento eu tenho canais aqui usando canal 11, tem um TP-Link no canal 10, né? Tá dando aqui o nome TP-Link, ele tá no canal 10, porque é o central. Contraste TI tá no canal 6 e não é o melhor canal nesse momento. Observa que ele tá sofrendo aqui com a interferência do Net Claro, Wi-Fi e um Net Virtual ali, né? Ou seja, isso que eu tô querendo mostrar é, você hoje faz o site survey, escolhe um canal, amanhã ou daqui uma semana, pode ser que você precise mudar novamente para escolher o melhor canal. E nesse cenário onde eu estou aqui, o melhor canal nesse momento é o canal 1. Porque os sinais que estão chegando para mim, estão chegando na faixa de menos 70. Ou seja, o sinal já é fraco, né? Já é de certa forma fraco. Sinais menos 75 já são considerados fracos, menos 50 são sinais fortes. Para você lembrar o que é sinal bom ou ruim, seria mais ou menos aquele negócio que a gente aprende na escola, né? Aqui eu tenho 0. E aí, quanto mais distante do zero, maior é o número aqui. Então, por exemplo, menos 80, né? E aqui, vamos supor que tivesse aqui menos 50. Então, quanto mais próximo de zero aqui, melhor é o sinal. E quanto mais distante do zero, pior é o sinal. Sendo que menos 75 já é considerado um sinal fraco, ok? Voltando então aqui no meu slide, né? Porque eu tenho algo mais né, para mostrar aqui para vocês no slide. Beleza? Aqui no slide eu tenho um outro cenário também. Ó. Eu quero mostrar que eu tenho em 802.11b 20 MHz, sendo que 2 MHz, como eu citei, é o guard band, que é a faixa de guarda. O em G, 20 MHz. E em N, 2.4N, ou seja, 802.11n, eu consigo usar 20/40. Ok? E o que seria esse 20/40? Seria 20 mais 20. No MikroTik, ou seja, no Router OS, eu posso especificar onde vai ficar esses mais 20, essa extensão. Então, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que eu tenho aqui, quais são os canais sobrepostos? O 1, o 6 e o 11. Quando eu vou usar 40 MHz, né, ou seja, 20 mais 20, eu vou ter o C, canal central, que, por exemplo, aqui ele está no canal 5, no 2432. E a extensão está à esquerda aqui né, da minha tela. Ou seja, essa extensão está na direção do canal 1. Onde é que eu faço isso no MikroTik? Onde eu vejo isso no Router OS? Abrindo aqui na Wireless, ó, quando eu coloco 20/40, olha lá, eu tenho EC, CE e XX. EC é exatamente o que eu mostrei na imagem ali agora, onde eu tenho a extensão, por exemplo, na direção do canal 1 e o central que estava ali no canal 5. Então, quando eu coloco aqui, ó, 20/40 EC. Eu vejo que o primeiro canal que eu tenho disponível para utilizar é o 2432. Ou seja, como eu comentei aqui, ó, canal 5, 2432. Ele é o central e a extensão vai estar abaixo. Se eu mudo isso aqui, por exemplo, para 20/40 CE, mudei só mesmo a questão ali da letra, né, da extensão. Veja agora, basicamente seria assim, ó. C é o canal 5, que eu estou especificando aqui, né, um exemplo, 2432 é a extensão agora, CE, ou seja, está na direção do 11, está indo lá na direção do 11 esses 20 MHz a mais. Tá, Léo, por que que no MikroTik eu tenho isso, essa questão de CE, EC? Porque o canal central é onde passa os beacons, onde passa a maior parte dos dados, das informações. Seria o centro, o mais digamos assim, o fundamental aí, né, na Wi-Fi, né, o necessário, o essencial, está no central. A extensão é aquele bônus a mais ali para você passar mais throughput, né? Então, quando eu coloco, por exemplo, 2040CE, eu já consigo selecionar, por exemplo, o canal 2412, que é o canal 1, olha aqui. Porque como é CE, o central estaria no 2412 e a extensão na direção ali do canal 11, os próximos 20 MHz disponíveis, né, que eu tenho ali, os seguintes, né, os 20 MHz seguintes ali na frente do equipamento, tá? Então eu tenho XX, que seria o próprio RouterOS que vai escolher onde ele vai colocar o canal central e onde ele vai colocar a extensão. O ideal é colocar o canal central no melhor, no meu caso aqui, seria o canal 1, né? Onde eu estou com o menor número de interferências, seria o canal central, o canal 1. E a extensão, nesse caso, vai estar na direção do 11, logo eu teria que usar CE, beleza? Bom, sendo que quando eu faço isso, nessa questão de trabalho de canais, eu vou ter maior throughput, eu vou ter o menor número de canais para trabalhar. Por que eu vou ter o menor número de canais para trabalhar essa questão de não sobreposição? Quando eu coloco 2040, olha quantos canais eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 canais. Quando eu coloco 20 MHz apenas, eu vou ter os 11 canais. Sendo que aqui ele mostrou 9 canais, não quer dizer que eu tenho todos, né? Quer dizer que eu vou, por exemplo, se eu coloco 2452, para frente ali vai estar a extensão. Voltando então aqui no desenho, ó, 2452 é o central, que seria aqui o canal 9, e a extensão estaria à frente, né? Se eu utilizo CE, ok? Se eu utilizo SE, aí está anteriormente, né? Ou seja, extensão, o central estaria aqui no canal 9 e a extensão aqui na direção do canal 5, beleza? Bom, eu espero então que eu tenha conseguido aí contribuir de alguma forma, né, com essas breves informações. Meu muito obrigado e eu te espero no próximo vídeo aí.